Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Vocês estão vendo aí no fundo, gente, o cenário e ouvindo também a trilha sonora dos meus cachorros, né, que eu estou fazendo de casa, né? Então, mas você está vendo no fundo do Marcos ali, é o cenário, né, aquilo que você vê como gráfico lá, a pessoa sentada na cadeira e coloca, eu sou um machista em desconstrução, tudo. Convido a todos que estão nos ouvindo a entrar, né, no Instagram, você vai ter acesso lá, no Eu em Desconstrução, vocês vão assistir, vocês vão ter lá as chamadas, os banners e tal, é super legal.
Ô Marcos, só queria aproveitar que você colocou esse gancho, Ederson, esse cenário, essa identidade visual da campanha, ela não é algo não pensado, não é algo que é por acaso, né? A ideia da gente falar sobre, na primeira pessoa, desses preconceitos é justamente porque ela emula uma grande terapia coletiva, né? É como se a gente estivesse num grupo de terapia coletiva, um grupo de apoio, para que a gente possa falar dessas questões do ponto de vista individual, né? Mas que isso tenha uma reverberação coletiva. Então, eu estou aqui falando na primeira pessoa, mas eu tenho certeza que muitas pessoas estão ouvindo, né? Então, ela é uma metáfora mesmo para a campanha, de a gente estar num grande grupo de apoio, numa grande terapia coletiva, onde as pessoas estão falando mais sobre isso, onde as pessoas estão olhando para si e também verbalizando, e mesmo que ela não verbalize, mas ela consegue externalizar isso através de atitudes também, né? Ou deixar de ter algumas atitudes que são preconceituosas no dia a dia. Só para não perder esse gancho e falar também que você me perguntou, eu acabei não falando sobre Portugal. A recepção da campanha em Portugal foi excelente, as mídias foram cobriram muito assim, o fato das pessoas terem se engajado nessa campanha, nesse movimento. Então, assim, está só começando lá mesmo. A gente vai para a terceira semana agora e a gente só está começando mesmo. Tem novidades vindo por aí, novidades muito grandes e boas relacionadas ao esporte. Então, ficam ligados que tem muita novidade por aí. Super importante.
É um desafio, Marcos?
É um desafio. Não é fácil, não. Assim, é um trabalho que... deixando claro, né, esse movimento ele não tem fins lucrativos e ele não tem recursos, assim. A gente faz realmente porque para mim é um chamado, e todas as pessoas que se colocam para participar e fazer parte disso também é porque elas sabem da necessidade, da urgência e da legitimidade do movimento também. Todo mundo sofre com isso. O machismo, ele não somente prejudica a mulher profundamente, mas como prejudica também a sociedade como um todo, e assim como todos os outros. O racismo, a LGBTfobia, não se engane, você que reproduz o machismo na sociedade, eu que reproduzo o machismo na sociedade, a gente não está prejudicando somente as mulheres, a gente está prejudicando todo mundo, inclusive a nós. Inclusive a cada um de nós, né? Então a gente precisa
Marcos, deixa eu só fazer um recorte nessa fala sua.
Sim.
Que quando você fala assim que o machismo, por exemplo, ele machuca também a gente. Eu, como homem hétero e tudo, na formação que eu tive, apesar de eu me policiar demais, eu ainda cometo muito ato de machismo, ainda tem. Uhum. E você, quando você toca nesse assunto, é muito importante, porque isso faz a gente sofrer. E quando você, eu falo isso com a minha sobrinha, por exemplo, quando for, você tem que pontuar e tudo. Mas o negócio, às vezes, é tão estrutural, tão forte, que a pessoa, mesmo sabendo que você tem abertura, não consegue falar. E depois que você percebe, isso te dá uma tristeza tão grande que você fica remoendo aquilo. Então, assim, como é importante falar desse assunto e externalizar tudo isso, eu acho que falando é a cura, né?
Sim, deixando bem claro que a grande vítima do machismo sempre foi e sempre será a mulher. Tem que deixar isso muito claro, porque senão também nessa armadilha, né, do preconceito estrutural, a gente acaba também se fazendo de vítima, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que, de uma forma geral, todos os preconceitos, inclusive o machismo, prejudica a sociedade como um todo. Eu não colocando como os homens como vítima, mas eles acabam sendo uma vítima indireta do próprio machismo, que é o seguinte: o cara que é machista, ele leva isso a níveis tão preocupantes, tão alarmantes, no sentido de não cuidar da própria saúde, de não... E isso envolve também essas questões das conexões que eles têm com as pessoas que estão em volta dele, com filhos, com esposa, com marido, com... Né, porque a gente está falando do machismo, ele não só permeia a comunidade hétero, mas também como uma comunidade LGBT também, assim... Então é um problema quase que de saúde pública, assim, porque eu já vi muitos comentários de homem falando que não se higieniza em algumas partes do corpo, porque homem não faz isso, homem que não chora, homem que não abraça, homem que não fala sobre os seus sentimentos, e está aí morrendo de ataque cardíaco, de infarto aí, por esses motivos, assim. Então, nesse sentido, faz mal para a sociedade.
Depressão, tem uma série de problemas psíquicos que isso gera, né?
Sim, tem um vídeo que eu postei, inclusive, no nosso perfil do Instagram, de uma pessoa falando, dando essa declaração de que ele... De depressão masculina, né? E porque ele era uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, mas ele teve depressão porque, entre outras coisas, entre tantas coisas, ele também se reprimia no sentido de, poxa, eu não posso demonstrar uma certa feminilidade por eu ser gay, porque isso relaciona-se com a mulher, aí, mas por que que isso, relacionando com a mulher, tem que ser algo que é vergonhoso, porque é considerado como fraco, como fraqueza, por que que sensibilidade é sinônimo de fraqueza para muita gente, né? Por que que sensibilidade é sinônimo de feminilidade e não de coragem, né? Por que que o homem não pode ter sentimentos, não pode expressar sentimentos, não pode falar que um outro cara é bonito? Por que que não pode dar um abraço e um beijo numa pessoa que ele gosta, sendo homem, sendo mulher, sendo filho? O que que isso vai estragar, né? Então é uma construção que os homens fazem, né, e que se colocam nessa armadilha também, além de prejudicar, porque isso vira uma panela de pressão, e isso é tudo descontado em outras pessoas, além de si, mas principalmente com outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso, as mulheres, os filhos, enfim, todo mundo que atravessa na sua frente. Hoje, não sei se pode falar isso aqui na rádio,
mas... Fica à vontade, aqui o programa é todo nosso.
Mas eu vi um vídeo muito interessante hoje, deve ter 2 dias mais ou menos que eu vi, de uma pessoa falando no perfil da TPM, né, que era aquela revista e tal, falando que é trip para mulheres, se não me engano, de um homem falando, um homem hétero, falando sobre o prazer anal, né? Por que que o homem não fala e não performa esse prazer anal que ele tem por uma questão de construção machista, né? O hétero, ele não pode sentir prazer anal, senão automaticamente ele vai ser considerado homossexual, o que não é verdade. O que é uma falácia, assim, né? Então ele deixa de viver uma série de questões relacionadas ao seu corpo, que provoca prazer, que provoca bem-estar, que provoca uma série de sensações que ele se limita por essa construção. Tipo, então é uma construção muito, muito, muito profunda, que eu não consigo nem reproduzir tamanha a genialidade desse cara falando a respeito desse assunto. Então vale a pena ir lá no perfil da TPM e ver o relato dessa pessoa. É impactante, assim, tanto que mulheres, homens comentando a respeito, aplaudindo a coragem e a liberdade dele poder falar sobre isso, né? É um tabu, é um assunto muito tabu para a maioria das pessoas, eu tenho certeza disso. Mas essa discussão começou. Já é, para falar a verdade, já é o segundo conteúdo que eu vejo a respeito desse exato tema. Então, dentro do universo do machismo, você tem tantas coisas que precisam ser desconstruídas, né? E eu não estou dizendo que a pessoa deve, de um dia para o outro, já estar fazendo mil coisas que não fazia ontem. Mas é um processo. Se dê a liberdade, se dê de presente esse nível de conhecimento do seu próprio corpo, de informações, vá atrás, procure informações, entre em grupos de masculinidades saudáveis, né? Faça parte de grupos, de comunidades que falam a respeito dessas questões das masculinidades, né? Porque hoje também existem muitas pessoas que praticam essa masculinidade tóxica, masculinidade frágil, que é esse o caso que a gente está falando aqui agora, do homem não se explorar, não se libertar de umas certas amarras que existem na sociedade. E não estou falando de orientação sexual, eu estou falando de comportamento que leva bem-estar, prazer, descobrimento, autoconhecimento, então, tudo isso. Então, uma coisa que eu posso deixar aqui é isso: participe de grupos e discussões sobre masculinidade saudável. Isso é super importante para todo mundo.
Ô Marcos, a gente está indo para a parte final do programa, né? Mas eu acho que é fundamental fazer esses recortes. Você também, que também, até da outra vez que você esteve no programa, você falou da sua questão pessoal e tudo, como é que você se vê nesse... obviamente que você está de cabeça enterrada nesse projeto todo, né? Mas como que o Marcos, né, ele se vê dentro disso tudo, encabeçando esse movimento, trazendo essas discussões, como é que isso se relaciona com os amigos, com a família, com o seu parceiro, com a sua vida, né, com a sua profissão, como é que você também lidar com tudo isso, porque você também é designer, você tem a sua empresa, você tem sua vida profissional, né? Porque uma coisa que eu falo muito na cultura há muito tempo, que a gente tem muita gente fazendo muito discurso, mas na hora de praticar de fato mesmo, né, o cara contra o Bolsonaro, ele vai lá e compra uma arma de fogo, porque o ladrão não pode entrar na casa dele porque mete fogo no cara. Então, eu não tenho problema nenhum com relação a pessoas negras. Eu tenho até amigo negro, qual que é o problema, né? E por aí vai, né? Então, assim, como é que o Marcos, ser humano, lidar com toda essa confusão, né, que essa é a realidade, né, quando a gente trata aqui da psicanálise, a gente entende, a gente vai entendendo um pouquinho, apesar de ter estudado um pouco, mas você vai entendendo cada vez mais, né, cada pauta te ensina um pouco mais.
Não, certamente, eu aprendo todos os dias, eu corrijo, ajusto coisas todos os dias, porque principalmente eu preciso estar genuinamente em desconstrução todo dia para conseguir levar esse projeto adiante, para que genuinamente esse projeto também tenha efeito sobre mim, e ele já está tendo, como falei. Tem coisas que eu falaria no início do ano e que hoje é impossível para mim, é inconcebível falar. Falando do meu lugar de fala, né, que é da comunidade LGBTQIA+, eu posso dizer que o que acontece também na comunidade negra, assim, né? Tem a coisa que é chamado pelos movimentos como auto-ódio, né? As pessoas são tão massacradas, são tão diminuídas, são tão rechaçadas pela sua condição de vida, de ser humano, de como você se posiciona na sociedade, que você começa a acreditar nisso. Você começa a acreditar nessa diminuição, você começa a acreditar que você está no lugar errado, que você não é pertencente a algo socialmente aceitável, ou você não está dentro do status quo, né? Tem toda essa questão que é muito prejudicial. Eu numa conversa, numa live que eu fiz, inclusive, com o pessoal de Portugal, falando sobre machismo, sobre isso, como os pais precisam ser desconstruídos para que novas gerações de pessoas não venham com essa liberdade, com essa falta de liberdade, com essa liberdade assistida, né, no sentido de opressão, de repressão, etc. Porque se você é um pai ou uma mãe desconstruído, ou em desconstrução, porque acho que essa desconstrução ela nunca acaba, né, ela é permanente, o quanto de anos, se você parasse para poder pensar, quantos anos você pouparia de sofrimento ao seu filho por não discriminá-lo por ele ser qualquer coisa que ele queira ser, né? Aqui nós temos que ter muito claro de que uma criança, ela não escolhe ser gay, ela não escolhe ser hétero, ela não escolhe ser trans, ela não escolhe ser bi, ela não escolhe ser qualquer uma dessas faixas de orientação sexual. Ela não escolhe isso. Mas faz muita diferença se os pais dão a permissão para essa criança para que ela seja quem ela é. Porque o fato de você proibir não significa que a criança vai mudar. Ela só vai ter muitos anos de sofrimento até chegar no momento em que ela se sinta livre e independente para performar na sociedade o que ela é de fato. Então você poupa muitos anos de sofrimento de uma criança e de um futuro adulto, inclusive de ele não reproduzir esses mesmos comportamentos que foram impostos a ela quando criança, quando bebês, quando, enfim, tudo isso. Voltando lá no início, tudo que eu absorvo quando eu sou bebê, quando eu sou criança, eventualmente eu vou reproduzir isso na sociedade, né? Das coisas mais absurdas até as coisas mais maravilhosas, assim. Então isso depende muito. E também falando um pouco aqui sobre isso, inclusive, a gente sabe que tem um ciclo aí que precisa acontecer, um ciclo virtuoso. Hoje nós estamos desconstruindo, ajudando a desconstruir adultos, mas também isso tem um propósito, né? Esses adultos que estão em desconstrução vão conseguir criar filhos menos preconceituosos, mais felizes, com mais atitudes positivas. E a gente também vai a gente está ainda no projeto, ainda está caminhando para ele ser lançado oficialmente. A gente também lançou um braço da campanha Desconstrução que se chama Em Construção, que é para um público infanto-juvenil e também para os pais, né? Para a gente conseguir colocar conteúdos que ajudem os pais a criar e a educar crianças não preconceituosas. A educar crianças para que elas não sejam adultos racistas, machistas, LGBTfóbicos. Então, eu acho que nesse sentido a gente consegue fechar esse ciclo, né, virtuoso, assim, desconstrução de adultos, construção de crianças, e assim vai. Eu acho que nessa a gente consegue evitar muitos dessas distorções que a gente tem, né? Então, eu acho que é um trabalho grande, dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo dá muito prazer enxergar essas coisas acontecendo. Eu me sinto orgulhoso, não me sinto envaidecido, mais uma vez, porque a gente está falando de assuntos que nos assola, na verdade, né? Mas eu fico feliz de ver o resultado acontecendo genuinamente nas pessoas e de forma tão profunda, assim. Então, todo o trabalho que dá conciliar o projeto, o movimento, as campanhas, as ideias, os conteúdos, com todo o restante da minha vida já, que eu tenho uma empresa, eu trabalho nisso, eu consegui também trazer a minha vocação para esse trabalho, o que é o melhor dos mundos, né? Eu trabalho, eu faço o que eu gosto, com a minha vocação, que eu amo, que é pensar criatividade, pensar concepção visual e concepção dessas ideias, né, que de alguma forma inspira outras pessoas. Acho que é esse que é a questão, assim. O meu trabalho como designer, já lá atrás e na minha empresa, sempre foi relacionado à transformação, sempre foi relacionado a gente criar possibilidades das pessoas terem novas atitudes, mais positivas, mais felizes. Então, quando eu consegui aplicar o que eu faço profissionalmente com algo de propósito de vida, nesse sentido, também para falar com outras pessoas, isso teve uma ressonância em mim, teve uma explosão assim, de muita felicidade, de muita satisfação por poder fazer parte disso também. E quando outras pessoas se envolvem, eu fico assim, eu não sei descrever o meu sentimento quando eu vejo as pessoas aderindo, quando eu vejo as pessoas comprando essa ideia e agindo e de forma voluntária, gratuita, né? Porque é fácil você fazer uma declaração quando você tem um cachê. Quando você não tem um cachê e vai falar sobre uma coisa tão espinhosa que é preconceito, então, assim, eu fico muito feliz por essas pessoas realmente estarem acreditando nesse propósito e levando adiante.
Nós vamos ter que levar esse projeto, levar para Minas e para Curitiba também, né? Já que a gente está começando com isso aí, fazer uma campanha forte, né?
Claro. É muita coisa. Muita coisa.
Está só começando, né, Marcos?
Isso aí.
Marcos, deixa aí as redes sociais, como é que o pessoal acessa, como é que essas pessoas pode ter informação sobre o projeto e tal.
As redes sociais do movimento, todas são eu.emdesconstrução. Em Portugal, você só acrescenta no final .pt nas redes sociais. E os nossos sites são emdesconstrução.com.br e emdesconstrução.com/pt de Portugal, né? Para o site, a versão portuguesa de Portugal. Então, nesses locais, nesses endereços, você vai encontrar todas as informações sobre o movimento, como participar, como fazer parte de alguma forma, como ajudar instituições que lutam contra o preconceito já historicamente. Chega lá, dá um oi, que a gente vai começar uma conversa boa a partir desse ponto de vista de desconstrução do próprio preconceito.
Bom, gente, chegamos ao final desse programa super maravilhoso, super carinhoso, né? Super inclusivo e tal. E a gente fica por aqui. Marcos, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você abrir esse espaço, falar para o pessoal aqui de Curitiba. É muito importante, né? A gente expandir também as fronteiras, sair da cultura geral de Minas, já está no Paraná, daqui a pouco a gente está no Brasil inteiro também.
Isso aí. Muito
obrigado, viu?
Eu que agradeço o espaço mais uma vez e para o pessoal de Curitiba. Tenho muito carinho pela cidade, já estive aí inúmeras vezes, gosto muito da cidade e convido vocês a conhecerem o projeto e a participarem de alguma forma, que eu tenho certeza que todo mundo tem muito a ganhar com isso.
Bom, gente, chegamos ao final. Um grande abraço. Voltaremos amanhã com mais um Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.